Senhores deputados, boa tarde. Acabamos de registar a existência de quórum e queria dar aqui algumas informações e falar sobre alguns outros assuntos antes de entrarmos na ordem do dia. O primeiro é o seguinte, senhores deputados, eu não consegui ainda falar e agendar com o senhor Ministro da Administração Interna. Também devo dizer que achei compreensível por causa das eleições, era os últimos dias, mas esta semana vou fazer o contacto com ele para agendar urgentemente para a semana ou na semana seguinte a nossa reunião, ainda em outubro sem falta. Portanto, não queria deixar de dizer isso. Agora já não há mais desculpas para os atrasos. Depois queria, em relação à delegação da CAIA, à 50ª COSAC, nós precisamos de marcar uma reunião para a preparação da participação. Eu ia sugerir que fosse no dia 22 de outubro, que é uma terça-feira, que é na terça-feira que antecede a deslocação, que é no domingo, uma hora antes da reunião da CAI, portanto, às 15 horas. É para preparar, para dividir os temas e a reunião. Encontramos aqui meio. Da delegação que vai à COSAC. Ficaria terça-feira, dia 22, às 15 horas. A próxima reunião, eu iria marcá-la para o próximo dia 8. Iria marcá-la para o próximo dia 8, terça-feira, às 16 horas. Depois tinha aqui duas outras questões. O Governo propõe e colocou à consideração da Comissão que fosse agendada a audição anual com o Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros para o dia 19 de fevereiro de 2014. Como a CAI reúne normalmente à terça-feira e 19 é uma quarta-feira, eu sugeria que nós respondêssemos propondo a antecipação para terça-feira, dia 18. Posso fazer isso? Muito bem. 18 de fevereiro, à tarde. Dois outros assuntos. Um talvez mais relevante. Há um problema com a Croácia, não sei se têm conhecimento disso, por causa de uma alegada violação do Tratado de Adesão à União Europeia, relativa ao chamado mandato de detenção europeu, relativa aos processos de entrega entre Estados-membros de pessoas suspeitas. Porque, durante a preparação da adesão da Croácia, a Comissão fez uma avaliação e chegou à conclusão de que a decisão-quadro sobre o mandato de detenção europeu tinha sido corretamente transposta. Mas três dias antes da adesão, isto cheira um bocado, tem uma expressão, cheira um bocado, uma expressão em português para isto, mas eu não quero. Três dias, exatamente, eu não queria ser. Três dias antes da adesão, não sei se foi assim ou não, se foi. 28 de junho, o Parlamento Croata adotou uma série de alterações substanciais à Lei Nacional de Transposição do Mandato de Detenção Europeu e estão em causa, enfim, algumas pessoas que tinham sido condenadas ou suspeitas por crimes cometidos antes de 7 de agosto de 2002. Isto é algo que causa alguma celeuma nos países que estão a reclamar a entrega dessas pessoas, penso que é a Alemanha, a Holanda, não sei bem. Portanto, a Comissão Europeia abriu um processo, enfim, está aqui feito um ponto da situação eu já tinha conhecimento disto, porque tinha sido informado pelo gabinete da senhora Reding disto, mas o nosso antena fez um ponto da situação. Ia pedir para isto ser transmitido aos seus deputados, portanto, para terem conhecimento disto, se quiserem depois discutir esta matéria. Portanto, ficou, isto chegou-se. Enfim, há aqui uma. Penso que está em curso um processo de violação. Mas verão isto em detalhe, portanto, não quero estar eu a explicitar isto. Isto é um assunto que eu queria. Isto depois também se liga com a proposta de tratado para criar um mecanismo europeu de estabilidade. Penso que está em causa. A adesão da Croácia a este tratado. Mas porquê é que isto está? Eu acho que houve aqui uma confusão de linha. Porquê é que muda aqui para o tratado? MDE, MM. Isto é aqui um problema. Isto não está. Peço que veja isto aqui. Houve aqui uma confusão de temas. ou melhor, de abreviaturas, confundiu-se o MDE com o MEE, peço que veja isso, está bem? Segunda questão, foi-nos pedido aqui uma audiência por uns senhores, por causa de uma... mandaram para cá uma peça processual por causa de um efeito de uma decisão da Agência Europeia dos Produtos Químicos que estaria a cobrar emolumentos excessivos para pequenas e médias empresas portuguesas do domínio da CAL. Nós temos o princípio que recebemos, eu pelo menos tenho sido esse princípio, eu recebo toda a gente que pede sempre para ser recebida, portanto não vamos deixar de receber, acho eu. Eu ia pedir, enfim, talvez para agendar, e os grupos parlamentares quiserem enviar alguém, uma pessoa chega para o grupo parlamentar para ver o que é que está aqui em causa e... eventualmente, se não for eu, se puder estar alguém da mesa para receber os senhores, ver o que é que eles querem, ver o que é que... Se é algo que esteja no âmbito da Comissão, pode não estar, pode ser da Comissão de Economia, mas recebemos aqui esse pedido, queria dizer isso. E não tenho nenhum outro ponto prévio, queria perguntar se alguém quer usar a palavra ou podemos passar aos próximos pontos da ordem de trabalhos. Então, passamos ao ponto 2, assim sendo, relativo... queria recordar uma outra coisa, peço desculpa, já agora, antes de mais. Eu recebi uma carta do Sr. Deputado Costa Neves, dizendo que vai ter lugar aqui no Parlamento, no próximo dia 25, uma reunião da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. E convidando, eu depois pedirei, farei circular isso, se não for já circulado, os membros da Comissão que quiserem estar presentes a assistirem a essa reunião. É às 9 horas na sala do Senado. Por favor.
Embora estejamos numa reunião de assuntos europeus, eu não queria deixar de saudar os representantes do Partido Socialista pela vitória alcançada nas últimas eleições legislativas e relativamente nas autárquicas e simultaneamente também o PSD e o meu próprio partido, porque acho que se houve um comportamento exemplar da parte da maioria dos autarcas. E foram reuniões que decorreram na normalidade de um país que toda a gente diz que está em conflito aberto e afinal todos fizemos, enfim, campanha sem qualquer espécie de problema, sem qualquer espécie de conflito. Isso é muito salutar, realçar aqui em nome do povo português, mas nomeadamente realçar a vitória de vossas excelências. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Enfim, penso que antevejo um balanço destas eleições, nos próximos plenários, nas eleições, nas reuniões seguintes que vão haver no Parlamento, que vai haver no Parlamento, mas é compreensível que seja a primeira reunião política aqui parlamentar que tem lugar depois das eleições, que essa intervenção tenha lugar. Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sr. Presidente, não tinha intenção de suscitar o tema, mas a simpática intervenção do Sr. Deputado Serpa Oliva leva-me, obviamente, a agradecer os cumprimentos. Dirigir também os meus cumprimentos com simpatia ao CDS-PP, que se tornou agora o partido do Penta, deixou de ser o partido do táxi, mas isso tem significado, obviamente, foi também um dos vencedores da noite, considerados assim pelos analistas. Em relação ao Partido Socialista, não sei se algum de nós era, eu era candidato a uma Assembleia Municipal, mas não fui eleito porque era o último da lista. Não sei se algum dos que estão aqui presentes são verdadeiramente vitoriosos, mas em termos de partido, de facto, o Partido Socialista teve uma saborosa vitória. Muito obrigado pelos seus cumprimentos, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Podemos passar à frente. Passamos então ao ponto 2 da ordem de trabalhos. Entramos especificamente aqui nos temas da nossa, digamos, competência específica. Apreciação e votação do relatório de atividades da Comissão de Assuntos Europeus quanto à segunda sessão legislativa desta legislatura. Srs. Deputados, não sei se tiveram a ocasião, já foi adiado 2 semanas, queria perguntar se tiveram a ocasião de ver este relatório, se têm alguma observação a fazer. Pergunto se alguém quer usar a palavra. Este relatório explicita, numa introdução, a atividade da Comissão. Depois tem um elenco das reuniões, incluindo o quadro com as faltas, já foi discutido também, enfim, por grupo parlamentar, as iniciativas legislativas nacionais que tiveram aqui lugar, os escrutínios de iniciativas europeias, outros parceiros relatórios e audições. Eu devo dizer, se me permitem, fazendo aqui um balanço, há uma coisa que nós não temos cumprido e que me frustrou um pouco no anterior sessão legislativa, cumprimos menos do que tínhamos proposto, que foi as audições dos seus deputados ao Parlamento Europeu. Penso que nós devemos retomar. Nós, para quem está cá, não está cá desde o início, nós fizemos algumas audições, deixámos de fazer, porque tínhamos outras coisas que fazer. Eu ia propor-me, até porque se não fizemos agora, depois no início do próximo ano já deixamos de fazer, porque passa a haver quase campanha. Eu ia propor que nós ouvíssemos, digamos, ainda até ao final do ano, talvez em janeiro, fevereiro, se der ainda, fizemos mais 3 ou 4 audições, distribuídas pelos diversos grupos parlamentares. Portanto, já cá tivemos uma pessoa, o deputado Rui Tavares, tivemos do PSD, tivemos do CDS, tivemos do PS, Vitor Moreira. Ou pessoas que nós tínhamos pensado que não vieram cá, não veio cá, por exemplo, o Paulo Rangel, era uma possibilidade, não veio cá também, mas a nossa nunca esteve. Não sei se há mais alguém. Eu pedia sugestões, eu não quero estar eu a escolher, porque depois podem ser. São as pessoas que. Há um critério que seria o da não repetição. Portanto, se houver do CDS, portanto, esteve cá, não esteve cá o Nuno Melo, esteve cá o Diogo. Sim,
então havia problemas de incompatibilidade.
Pois. Eu pedia que, se quisessem sugerir para eu fazer o contacto, também por temas, portanto. Por favor.
Eu acho que isso justificaria. O deputado Paulo Rangel esteve cá quando se estava a debater, ao nível europeu, se eu bem me recordo, o acordo interinstitucional entre o Parlamento Europeu e o Conselho e a Comissão. E, portanto, foi uma exposição muito centrada nessa temática. Creio que hoje haverá outras temáticas que ele acompanha, portanto, seria interessante, certamente, ouvi-lo. Recentemente, também, o deputado Capola Santos teve um papel destacado, e até com algum impacto ao nível dos interesses portugueses, teve um papel destacado ao nível da negociação, digamos, do orçamento unitário, na vertente relacionada com o setor agrícola, não é? Portanto, se calhar também poderia ser interessante haver aqui um convite no sentido...
Pronto, eu não vou fazer este contato desta semana, mas queria realmente, durante outubro, na primeira metade de outubro, fazer um contato para agendar uma audição e para retomarmos estas audições. Temos já aqui duas sugestões, é possível. Vejamos mais temas, se tiverem mais sugestões, peço que me façam chegar. Até talvez para a próxima reunião. Mas, portanto, isto foi a propósito da discussão do relatório de atividades. Está também aqui indicado o número de audiências que fizemos, participação em cooperação interparlamentar. Senhores deputados, pergunto se há observações sobre este relatório de atividades. Senhor deputado, Sérgio Bolívia, por favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Para começar por felicitar a si, em primeiro lugar, como Presidente desta Comissão. Penso que o trabalho, o número de audiências, o número de pareceres fala por si. Realmente foi um trabalho, não diríamos árduo, mas foi um trabalho completo. E digo-lhe que as 9, por exemplo, audiências com o Secretário de Estado, que foram tidas, tudo isso na linha da forma mais democrática como o Governo e esta Assembleia se devem relacionar. E como sugestão, dentro da linha, aliás, do que dizia, Sr. Presidente, eu penso que, como vai haver eleições para o Parlamento Europeu, essas audiências com personalidades europeias teriam seguramente um interesse redobrado nesta altura e, portanto, estou completamente de acordo que um dos temas até possa ser as próximas eleições para o Parlamento Europeu, porque é realmente uma atividade que nós todos iremos, com certeza, desenvolver. E, portanto, penso que seria uma boa solução, uma boa ideia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem. Por favor. Sr. Paulo Marques.
Gostava de passar para a discussão a hipótese de... E aproveitando para reconhecer aquilo que dizia o Sr. Deputado Vitalino Canas, do papel do deputado Capola dos Santos na negociação do pacote para a agricultura. Foi também muito importante, aliás, ele tinha referido na sua intervenção final, na primeira leitura, a importância que havia para o Governo português de, no Conselho, garantir que as propostas dele seriam defendidas. E, felizmente, o Governo português também conseguiu garantir que o papel do Parlamento Europeu fosse respeitado, e o sucesso é o sinal dessa boa cooperação. Foi importante mesmo isso, porque, às vezes, no Parlamento Europeu fazem-se propostas que, às vezes, não fazem sentido ou não têm capacidade de ser aprovadas, e não foi o caso desta, e isso foi relevante. Mas diria também que era importante, talvez, esta Comissão, durante este próximo ano, e sobretudo nos meses mais próximos, que acompanhasse com outra proximidade as próprias negociações do próximo quadro comunitário, e pudesse, talvez, não sei pela minha pouca experiência aqui, se pode ou não, também tomar a iniciativa de trazer cá outros membros do Governo, que não apenas o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus e os normais dos negócios estrangeiros, mas também, talvez, quem sabe, o próprio Ministro Poiás Maduro ou o Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, que possa estar a acompanhar esses dossiês, que possa ser importante para nós, ou em conjunto com outras comissões, virmos a ouvir. E alertava também para outro facto, porque a União Europeia está neste momento a negociar um importante tratado de livre comércio com os Estados Unidos, dá-se a feliz coincidência de Portugal ser um país muito interessado nessa matéria pelas exportações portuguesas para os Estados Unidos e pela relevância da comunidade portuguesa nos Estados Unidos, e não é de esquecer que temos alguns embaixadores da União Europeia em países estratégicos, em particular nos Estados Unidos, mas também noutros países, que não seria absurdo de todo aproveitar próximas visitas dessas pessoas a Portugal e os poder chamar aqui. Falo do ex-Secretário de Estado Gomes Cravinho, falo da embaixadora, cujo nome agora não me recordo, que estava em Bruxelas e também sei que está a peça do Brasil, e o próprio João Valde Almeida, que é o embaixador da União Europeia nos Estados Unidos, que está aqui, neste caso, a lidar diretamente com um dossiê que pode ser muito importante para as empresas portuguesas, e não era demais aproveitar também para, no âmbito desta comissão, e para dar alguma visibilidade, e também aos portugueses que estão lá fora com toda essa responsabilidade, que os pudéssemos convidar a vir cá numa oportunidade futura. Obrigado.
Eu queria dizer que, sobre o primeiro tema, nós fizemos uma audição em junho com o ministro Miguel Paiás Maduro sobre a preparação do projeto de resolução, aquele sobre orientações relativas à negociação do chamado Acordo de Parceria, a celebrar entre Portugal e a Comissão Europeia. Podemos voltar ao tema, acho que podemos voltar ao tema, se calhar desta vez até... Eu penso que ele veio com ele, o deputado, o secretário de Estado, Castro Almeida. Podemos, no fundo, trata-se de apanhar agora o processo numa fase mais desenvolvida, mais adiantada, não é? Em relação aos embaixadores da União Europeia, eu posso fazer o contacto com eles, embora me pareça que o que podemos fazer é um convite, uma proposta, porque eles são embaixadores da União Europeia, não de Portugal, e podem sentir um pouco, enfim, depende agora se eles quiserem ou não, eu acho que eles têm toda a vantagem nisso, mas é realmente uma boa ideia. Sr. Deputado Vitorino Canas, por favor.
Sr. Presidente, era apenas para manifestar o apreço pela proposta do Sr. Deputado Duarte Marques, particularmente na vertente que incide sobre a questão dos fundos comunitários, do quadro, novo quadro de referência, uma vez que, pelo que se sabe da calendarização, estará em fase de conclusão, nesta altura, a elaboração dos regulamentos. Não sei se não será mesmo só um regulamento, uma vez que parece-me ter ouvido alguns que a intenção era de fazer, simplificando, fazer apenas um, mas não tenho a certeza. Portanto, estaremos seguramente numa fase aguda, ou aproximar-nos da fase aguda em que esse processo estará concluído, pelo que a audição do ministro Poiás Maduro, eventualmente, ou do secretário de Estado Castro Almeida, poderá justificar-se, já que neste interim, certamente que houve aspectos, alguns deles muito técnicos, e que se calhar aqui serão um pouco difíceis de entender, mas haverá certamente alguns desenvolvimentos que se calhar vale a pena nós irmos sendo informados.
Sr. Deputado, eu ia propor-me o seguinte, eu vou tentar falar, assim que saiba quem ele é, quando indicado, designado ou eleito, o Presidente da Comissão de Economia. Parece que ainda não está, saiu o Sr. Deputado Campos Ferreira, ainda não está nomeado o novo Presidente, ou eleito. E, portanto, eu ia, porque acho que isto é um tema que devia ser acompanhado em conjunto, para fazermos eventualmente uma audição conjunta sobre isto. O Sr. Deputado Francisco Guerra, por favor.
Só para dizer que na Comissão de Economia esta questão já foi colocada na medida em que o Governo, como sabe, fez já distribuir ao abrigo do artigo 104, número 2, as presenças nas respectivas comissões. Acontece que, face à alteração orgânica do Governo relativamente à primeira Constituição, à primeira orgânica do Governo, a Comissão de Economia sugeriu ao Governo que, além do Ministro da Economia, pudessem também ter que ir à Comissão, ao abrigo desse artigo 104, as competências que permanecem na Comissão de Economia e que transitaram do Ministério da Economia para outros ministérios. E das diferentes áreas foi referenciado o caso dos fundos comunitários, que permanecem ainda na Comissão de Economia em termos de Comissão, mas que em termos do Governo saíram da Comissão de Economia. E foi entendido que o Governo deveria se fazer representar e na forma que eu entendesse conveniente, podendo eventualmente o Governo participar na Comissão de Economia e noutras que entendesse conveniente para matérias que têm, pela sua transversalidade, podem ter interesse não só para a economia, mas para outras. Foi referido concretamente o caso da Comissão dos Assuntos Europeus, que se eventualmente fosse entendido útil, que nessas vindas ao abrigo do artigo 104 para as questões que têm a ver com os fundos comunitários, poderia eventualmente haver até uma reunião conjunta, se fosse visto útil por ambas as comissões. Era só assim, este informe.
Isso é convergente com a minha ideia, embora nós não estivéssemos a pensar apenas ao abrigo do artigo 104, mas talvez numa audição complementar extra, não é? E já agora, só uma informação, quem é que tem dirigido ou que tem estado presidido essas reuniões da Comissão de Economia? Se não há,
até à nomeação sou eu.
Muito bem. Então temos aqui o interlocutor para... Então esta era uma intervenção qualificada, muito obrigado, porque permite, digamos, transmitir a própria posição da Comissão, peço desculpa, não sabia. Então, assim sendo, tarda só agora de falar com o Ministro e marcar a data. Portanto, penso eu, não é? Se pudesse ser, obrigado. Ótimo, ótimo. Há aqui uma convergência de propósitos que vem ao encontro do que dizia o Sr. Deputado Duarte Marques, portanto, congratulo-me muito com isso. Muito bem. Portanto, vou são aqui três contactos que tenho de fazer com o deputado, com o Ministro Miguel Macedo, com agendar esta questão da eventual audição sobre fundos comunitários, sobre os regulamentos, com Miguel Paes Maduro e Castro Almeida, e a questão de definir os deputados europeus que nós convocamos para vir cá para audições. E a questão de definir quem são os deputados europeus que nós definimos para vir cá. Sr. Deputado, voltando ainda ao relatório de atividades, portanto, agora não prospectivo, mas ainda retrospectivo, olhando para o passado, quem é que tem as intervenções? Posso dar por aprovado, submeter a votação. Se houver observações sobre a redação, se há algum ponto, peço que façam chegar. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. E com isto, penso que podemos entrar no nosso core business, para usar a expressão. Na nossa atividade principal, temos aqui um parecer apresentado pelo Sr. Deputado António Gameiro sobre uma comissão conjunta ao Parlamento Europeu e ao Conselho e ao Comitê Económico e Social sobre Política Europeia de Vizinhança, rumo a uma parceria reforçada. Sr. Deputado, pretende usar a palavra sobre este relatório?
Sim, Sr. Presidente.
Por favor, então tem a palavra.
Esta é uma daquelas iniciativas que, portanto, data de 2012, tem a ver sobretudo com a Política Europeia de Vizinhança, e está esgotado completamente o escrutínio, portanto não há neste momento nenhuma razão para que a Comissão aprecie a comunicação, uma vez que ela, no fundo, destinava-se em 2012 a perspectivar a política de vizinhança e, portanto, hoje, já quase no final de 2013, faz sentido que a Comissão se pronuncie.
Muito bem, portanto, digamos, perdeu o objeto e até, sendo iniciativa não legislativa, nunca caberia a aplicação do princípio da subsidiariedade, não é? Portanto, Sr. Deputados, posso submeter a votação, há intervenções sobre isto? Porquê é que, já agora, só porquê é que isto ficou desatualizado? Chegou tarde ou houve algum problema de... É só para evitar que isto se repita. Porquê é que há alguma razão particular? Pois. Mas eu pedia só que verificassem as datas para saber. Não consigo ir para o futuro, para evitar que no futuro aconteça... Verifique, por favor... Pedi que os serviços verificassem a data em que isto chegou e que foi distribuído. Está bem?
A nós,
cá no Parlamento. Para ver se já chegou em 2013. Ou seja, se já quando chegou estava fora de tempo. Mas isso depois verificamos, não é? De todo modo, quanto a hoje, penso que é clara. Senhores deputados, posso meter a votação? Votos contra? Não há? Abstenção? Também não? Então é aprovado por unanimidade. Seguidamente, temos um parecer apresentado pela Sra. Deputada Lídia Bulcão, que não está presente. Está a Sra. Deputada Cláudia Monteiro de Guiar. Sobre o 5º relatório anual sobre a aplicação do Fundo Europeu das Pescas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma breve apresentação, visto que esta iniciativa... Segundo o regulamento do Conselho relativamente ao Fundo Europeu de Pescas, num dos artigos diz que é necessário que se proceda à emissão de um relatório sobre a aplicação do Fundo Europeu de Pescas. Portanto, vem neste sentido este quinto relatório anual, que está dividido em duas partes. Numa primeira, em que aborda os resultados sobre os planos estratégicos do fundo, e numa segunda parte, uma visão que no global aborda vários temas, incluindo a cessação definitiva das atividades de pescas. É um relatório em que é anexado também o parecer emitido pela Comissão referente, a Comissão de Agricultura e Mar, que espelha com muito detalhe e com rigor todo este relatório. Não sendo uma iniciativa não legislativa, não cabe, portanto, a apreciação do princípio da subsidiariedade e, portanto, daríamos por concluída o processo de escrutínio.
Trata-se também de uma iniciativa referente à aplicação do Fundo Europeu de Pescas em 2011, é um relatório sobre o passado, não é, penso eu, mas há depois também alguma visão para o período de 2007-2013. De todo modo, também a iniciativa não legislativa não cabe a aplicação do princípio de subsidiariedade, penso que não há dúvidas quanto a isso. Pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Há aqui um parecer da Comissão da Agricultura e Mar também, com a mesma conclusão. Senhores deputados, posso meter a votação? Votos contra? Não há? Abstenções? Também não? Então é aprovado por unanimidade. O Sr. Deputado Vitalino Canas apresentou uma proposta de relatório sobre uma proposta conjunta de decisão do Conselho relativa a regras de execução pela União da Cláusula de Solidariedade, que penso ser uma matéria de defesa nacional, ou não? Penso que é isso. Mas o Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei breve. Sobre este tema já existe um parecer da Comissão de Defesa Nacional, um parecer com o qual iremos confluir. Trata-se aqui da chamada cláusula de solidariedade, que está prevista no artigo 222 do Tratado sobre Funcionamento da União Europeia. É uma cláusula que prevê a possibilidade da União Europeia e os seus Estados-membros atuarem em conjunto no contexto de um espírito de solidariedade em casos de dificuldades sérias, severas, de algum dos Estados-membros, designadamente em situações de ataque terrorista, em situações de catástrofe natural ou mesmo de origem humana. Esta cláusula de solidariedade tem de ser, obviamente, concretizada através de normação complementar, é isso que se trata agora de fazer. Sobre a questão do princípio da subsidiariedade, este é um caso evidente em que ou existe uma regulação que seja uma regulação conjunta e que coordene, que articule os esforços, ou não é possível que isto tenha eficácia. Portanto, por natureza, não se põe aqui nenhum problema em termos de cumprimento do princípio da subsidiariedade. Também assim entendeu a Comissão de Defesa, pelo que este parecer é um parecer que, em muitos casos, remete para o texto do parecer da Comissão de Defesa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado, pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Realmente, por definição, como que isto... Por definição, é melhor levado a cabo a nível europeu, porque está em causa da solidariedade, não é? Portanto, posso meter a votação? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. Temos aqui, seguidamente, um parecer do Sr. Deputado Alberto Costa. O Sr. Deputado António Rodrigues não está presente. Portanto, fica adiado para o momento em que ele venha. O Sr. Deputado Alberto Costa apresentou um parecer sobre comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Económico e Social, sobre a instituição de um Programa Europeu de Formação Policial. Sr. Deputado, se quiser usar a palavra.
Sr. Presidente e caros colegas, a Comissão propõe de maneira inovadora a instituição de um Programa Europeu de Formação Policial. Já há vários programas europeus aparentados, já há nomeadamente um que aqui foi examinado sobre a formação judiciária. Agora surge pela primeira vez esta ideia da Comissão, que visa dotar de conhecimentos e competências necessárias para combater os crimes transfronteiriços ou transnacionais, nomeadamente nas esferas dos tráficos e da cibercriminalidade. Como não se colocam problemas de subsidiariedade, dada a natureza desta comunicação e do programa que ela visa, o parecer assume expressamente colocar-se no domínio do diálogo político. E, portanto, no espírito das nossas últimas alterações metodológicas, visa conclusões de substância sobre a matéria aqui em causa. Para terem uma ideia, há cerca de 2 milhões de agentes coercivos na União Europeia. Agentes coercivos de sentido europeu para abranger todos os elementos policiais abarcados por este programa, com carências e dificuldades e problemas de atualização da formação em vários domínios. O que aqui está em causa é não apenas competências genéricas em matéria de lei e princípios europeus, como procedimentos, incluindo o mandato de detenção de que falámos há pouco, as cartas rogatórias, procedimentos de admissão, etc., e, sobretudo, os chamados policiamentos temáticos, que visam aquelas áreas onde se manifestam, sobretudo, os crimes transfronteiriços, tráficos de seres humanos, estupefacientes, armas de fogo, cibercriminalidade, corrupção, confisco de bens, investigações financeiras, etc. Nos considerandos são resumidos os pontos principais, chamando a atenção para a atual grande dispersão das competências europeias nesta matéria. Não vale a pena ler o nome das múltiplas agências e estruturas que se encarregam dispersamente da formação. A Comissão propõe-se bem a confiar este mandato à Europol, uma instituição já existente, numa aposta que visa aproximar a formação do trabalho operacional, que é aquilo que o sistema atual não assegura, essa proximidade em relação ao tratamento prático das questões relacionadas com os crimes transfronteiriços. E, com base numa recapitulação dos considerantes que parecem essenciais, as conclusões que se propõem são as seguintes. Primeiro, expressar apoio à concepção e lançamento deste programa, o qual promoverá uma cultura comum entre os agentes coercivos dos vários países, e nomeadamente uma cultura em que tem prioridade o respeito pelos direitos fundamentais. Em segundo lugar, considera-se adequado e apoia-se a aposta na atribuição à Academia da Europol destas funções, que é um dos aspectos mais salientes da opção agora apontada pela Comissão. Consideram-se as sinergias que daí resultam e a grande vantagem de aproximar a formação do tratamento dos problemas práticos. Depois, considero a importância do policiamento temático, assim definido e trabalhado na proposta, e valoriza-se em especial, este é um ponto que também é mencionado nas conclusões, valoriza-se em especial a temática da cibersegurança e da cibercriminalidade, já que os outros tópicos, nomeadamente os tráficos, etc., já têm um número suficiente de deliberações, de apoios e de chamadas de atenção por muitas estruturas existentes, mas a criação de uma formação europeia, de uma capacitação europeia em matéria de cibersegurança e cibercriminalidade parece ser um ponto de grande importância nos dias que aí vêm. E, finalmente, considera-se que o estabelecimento de um quadro de qualidade comum para a aprendizagem neste domínio da aplicação coerciva da lei, constituirá um elemento de grande importância para elevar a qualidade da atividade policial na Europa em todos os países, pondo termo às assimetrias atualmente existentes. Há pouco também já ouvimos falar a propósito da Croácia, de um sinal do peso da atividade policial nesse país e, portanto, isso reforça a importância e o interesse que poderá vir a ter este programa comum de formação policial à escala europeia. Por último ainda, de par com o acompanhamento a fazer dos programas sobre formação judiciária e painel das justiças na União Europeia já aqui examinados, propõe-se que a Comissão, esta Comissão, continuo a apreciar no futuro os desenvolvimentos deste programa que se prevê passíveis de alguma controvérsia no Pleno Europeu. Muito obrigado.
Boa tarde, senhores deputados. Muito obrigado, senhor deputado Alberto Costa. Pergunto se alguém deseja intervir sobre o relatório. Senhor deputado João Lobo, faz favor.
Senhores deputados, serei brevíssimo apenas para felicitar o senhor deputado Alberto Costa e para evidenciar uma circunstância que me parece de relevo. É que muitas vezes uma, entre comas, simples comunicação não deixa de ter uma importância muito grande. Eu chamo a atenção, se me permitem, para que neste momento temos em discussão no Parlamento as questões relacionadas com a reforma da Eurojust. E basta ler o relatório da Eurojust para se perceber como é importantíssima enfim, o programa de formação, conforme o Sr. Deputado diz no seu relatório, de 1,9 milhões de agentes dotados de coerção, embora a palavra que é transcrita não é muito agradável, porque eu acho que é difícil, porque no fundo há um... Isto inscreve-se no programa de segurança de liberdade e portanto, também a liberdade deve ser garantida na formação, evidentemente. Mas gostava de evidenciar, sobretudo, a coerência da definição dos crimes, sobretudo das infrações PIF, depois a coerência na estratégia da União relativamente à necessidade de estruturação da Procuradoria Europeia, que está, cuja proposta de regulamento temos em apreciação, e ao mesmo tempo este programa de formação. E, portanto, queria agradecer ao Sr. Deputado e dar nota de como uma proposta, muitas vezes, uma comunicação, não deixa de relevar neste quadro mais vasto da necessidade de punição das infrações graves, abrangidas pela Europol, e, ao mesmo tempo, das infrações transnacionais, que prevalentemente se situam no objeto da proteção ou da violação dos interesses financeiros da União. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado João Lobo. Mais alguém deseja intervir? Não sendo o caso, pomos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade, Sr. Deputado. Entretanto, chegou o Sr. Deputado António Rodrigues para a apresentação do seu parecer, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Peço, em primeiro lugar, desculpa pelo meu atraso, mas estava a apresentar outro relatório na Comissão de Negócios Estrangeiros. Este relatório diz respeito a três iniciativas relativas à cidadania da União Europeia. O primeiro, relativo ao historial dos direitos da cidadania da União Europeia, portanto, dos cidadãos da União Europeia, os direitos e o seu futuro. A segunda iniciativa, o relatório sobre os progressos realizados no sentido do exercício efetivo da cidadania. E o terceiro, sobre o relatório de 2012, quanto à aplicação das Cartas de Direitos Fundamentais na União Europeia. Todas estas iniciativas foram objeto também de outros relatórios de comissões desta Assembleia, quer da primeira Comissão, portanto, dos Assuntos Constitucionais, quer da Comissão de Ética. No fundo, são instrumentos de verificação de como é que a cidadania europeia tem evoluído ao longo dos últimos anos na Europa, nomeadamente quanto às barreiras e dificuldades para que ela se venha a efetivar de uma forma plena, e esses relatórios, obviamente, que fazem parte integrante daquilo que é a verdadeira condição de ser não só a construção de uma Europa una, mas também uma Europa com as pessoas, pessoas essas que têm os seus direitos e os seus deveres respectivos. A primeira iniciativa, como disse, faz o historial dos direitos de cidadania, a forma como eles se efetivam, a forma como eles têm vindo a ser aceites de forma especificada. A segunda iniciativa fala da forma como esses mesmos direitos hão de ser desenvolvidos em termos de futuro. E a terceira é relativa à estratégia para a aplicação efetiva da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, nomeadamente o facto da Comissão Europeia ter anunciado que iria apresentar um relatório com medidas concretas para tornar mais efetivo o exercício destes direitos. Trata-se de matéria onde não cabe o princípio da subsidiariedade, portanto, a matéria formal e instrumental para que tenhamos conhecimento e possamos acompanhar o seu desenvolvimento, pelo que, da nossa parte, consideramos que o processo de escrutínio se encontra concluído.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém deseja intervir? Assim sendo, votos contra, abstenções, está aprovado por unanimidade e dou a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Azevedo para a apresentação do seu relatório.
Obrigado, Sra. Presidente. Isto é um relatório de não escrutínio, portanto não cabe a verificação do princípio da subsidiariedade. É uma comunicação da Comissão ao Parlamento e ao Conselho sobre o relatório anual da aplicação da Estratégia de Segurança Interna da União Europeia. Eu julgo que, e para ser muito célere, que o relatório elaborado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que foi aprovado, reflete com rigor o conteúdo da iniciativa e julgo que a nossa Comissão, não cabendo a verificação do princípio da subsidiariedade, poderá dar como bom esse relatório. Era só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém deseja intervir? Votos contra? Abstenções, está também aprovado por unanimidade. E entramos no último ponto de ordem de trabalho, senhores deputados, para a nomeação de deputados relatores das seguintes propostas. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o regulamento 1698/2005 do Conselho relativo ao apoio do desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, que cabe ao PSD. Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à participação da União num programa de investigação e desenvolvimento empreendido conjuntamente por vários Estados-membros, que cabe ao Partido Socialista.
Sr. Deputado António Gama.
Próximo parecer cabe também ao PSD, sobre a participação da União no programa europeu de meteorologia. Metrologia, desculpa. Coitadinha. O próximo é também para o PSD. Participação da União no segundo programa de parceria Europa-Países em Desenvolvimento. Senhor Deputado Carlos São Martins. Senhor Deputado Nuno Reis. A proposta de regulamento do Parlamento Europeu do Conselho que estabelece regras e um procedimento uniformes para a resolução de instituições de crédito e de certas empresas de investimento no quadro de um mecanismo único de resolução e de um fundo único de resolução bancária que altera o regulamento. Senhor Deputado, cabe ao PS.
Serei eu, Secretário de
Conselho. O próximo relatório. São dois relatórios da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho e o relatório intercalar sobre o desenvolvimento do sistema de informação de Schengen de segunda geração e também o relatório da Comissão ao Parlamento e ao Conselho, relatório intercalar sobre o desenvolvimento do sistema de informação de Schengen de segunda geração. CIS 2 e CIS 2 de julho e de dezembro de 2012. Senhor Deputado Serpa Oliva, é para o CDS.
Senhora Presidente, qual é o limite de tempo para a apresentação destes relatórios?
Não tem.
Então o CDS indicará oportunamente, está bem?
Obrigado, Senhor Deputado. O próximo cabe ao PSD, também sobre a aplicação do mecanismo financeiro Schengen 2004-2006. O relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho relativo ao desenvolvimento do sistema de informação sobre vistos cabe ao PS.
Senhor Deputado Ana Catarina.
Muito obrigado, Senhor Deputado. E o relatório, o terceiro relatório semestral sobre o funcionamento do espaço Schengen, que cabe ao PS. Agora sim, o último ponto de ordem de trabalho. Senhor Deputado Serpa Oliva, temos alguma consideração sobre a ata?
Tenho eu, Sra. Presidente.
Oh, Sr. Deputado Carlos São Martins, faz favor.
Já agora, para o Partido Socialista, não. Eu bem sei que eles ganharam as eleições, que vocês ganharam as eleições ontem. Já foram aqui manifestados parabéns. Está bem. Classificarem já o nosso presidente como deputado do Partido Socialista, provavelmente só nas próximas eleições, se ele resolver mudar de camisola, não agora, ainda. Portanto, na página.
As contratações agora
no ponto 3, era só corrigir. PSD a seguir. Deputado Paulo Mota Pinto.
Erro por simpatia.
Já está corrigido, senhor deputado. Muito obrigado. Haja alguém que leia isto com atenção. Senhores deputados, está em votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Estão encerrados os nossos trabalhos até dia 8. Muito obrigada a todos.
Faça aquele relatório. Faça o relatório. Faça aquele relatório.